Olá, ouvintes, no ar, mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe Sousa. É um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Como sempre falo, Noites de Domingo não é um programa de autoajuda, e sim um programa que chama a reflexão, né, tendo em vista o autoconhecimento. Isso para que a gente possa iniciar a semana com o pé direito. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os ouvintes que fizeram aniversário na semana, desejando a todos que esta nova etapa de suas vidas ela chegue realmente recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que realmente possam concretizar todos os sonhos. Parabéns a todos vocês, com muita saúde. Um abraço então a todos, que realmente esse novo ano chegue cheio de saúde, muita paz e sabedoria. E assim, vamos iniciando então o nosso programa Noites de Domingo, e hoje nós vamos falar sobre aprender com os erros e sobre também os pré-julgamentos. Então, iniciamos o nosso papo, né, de toda a noite de domingo. E uma verdade, ouvintes, é que realmente ninguém gosta de cometer erros, né? A não ser aquele que queira passar a vida com um completo fracassado. E isso eu não acredito que exista alguém que se propõe a isso. Mas é claro que às vezes a gente se esforça para cometermos errinhos de vez em quando, não é verdade? Mas também nós temos que ser capazes de aprender constantemente com os nossos erros, porque eles podem sim impulsionar o nosso caminhar e não serem pedras no caminho. Para mim, realmente, o mais inteligente não é aquele que tem mais habilidades. Para mim, o mais inteligente é aquele que melhor conhece os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, aquele que melhor aprende com os próprios erros, aquele que realmente valoriza o mérito alheio, né? Aquele que mais compartilha o que sabe. E realmente, amigo ouvinte, cada vez mais me parece que a habilidade emocional é o tipo mais raro de inteligência. Como eu já tratei em outro programa, há séculos existem diversos tipos de inteligência. O respeito ao meio ambiente também é considerado, por mim, um tipo de inteligência e é denominada de naturalista. Existe um outro tipo de que ainda gera controvérsias no meio acadêmico, que é o existencial. A consciência existencial, ela está relacionada à capacidade de questionar o mundo e também a existência humana. E esse tipo de inteligência se assemelha muito à intrapessoal. E também me parece que a inteligência emocional, ela seja um mix de interpessoal com intrapessoal. A intrapessoal, eu a tenho como o tipo mais raro de inteligência. A interpessoal é o segundo mais escasso, né? A interpessoal é a capacidade de persuadir as pessoas e de motivá-las, né? Liderando-as e extraindo delas o que elas têm de melhor. E é essa a inteligência dos grandes líderes corporativos, né? E também de diretores de teatro, diretores de cinema. A intrapessoal já tem mais a ver com autoconhecimento, tem mais a ver com capacidade de influenciar de uma forma mais indireta, né? Por meio de ideias, por meio de carisma. E é a inteligência de quem? Dos professores, dos conselheiros. E realmente nós vemos muitas pessoas que reúnem diversas habilidades e capacidade para resolver muitos tipos de problema. É comum encontrarmos pessoas que se expressam bem verbalmente, pessoas que apresentam um grande raciocínio lógico, pessoas que apresentam uma boa capacidade motora e espacial. Mas realmente encontrar pessoas inteligentes emocionalmente é muito raro. Encontrar líderes nas empresas, então, é uma grande sorte para os seus subalternos. Porque o que mais nós vemos são pessoas que apenas se impõem seus modos de ver e de fazer e que acabam restringindo as pessoas a cumprir tarefas de uma forma mecânica. Então, o que mais vemos são pessoas que se desconhecem quase que por completo, pessoas que ignoram seus sentimentos e jogam para baixo do tapete tudo aquilo que pode destoar socialmente. Mas nós não somos incentivados a nos conhecer, a verdade é essa. Pois gente que se conhece quer mais da vida. Gente que se conhece não se contenta com uma vida medíocre. Gente que se conhece tenta ajudar as outras pessoas a se conhecerem. Encontrar pessoas capazes de lidar melhor com as frustrações, capazes de extrair aprendizados das relações infelizes, das experiências negativas, então, é mais raro. Encontrar pessoas capazes de ouvir e de se importar com os outros é mais raro ainda. Encontrar pessoas capazes de admitir os próprios erros, isso então é raríssimo. Porque pessoas emocionalmente inteligentes se reinventam e se transformam e conseguem transformar crises em oportunidades. Eles acabam utilizando decepções e perdas para criarem algo, para entrarem em uma nova fase da vida, com mais autonomia, com mais criatividade. Para mim, caros ouvintes, o mais inteligente não é aquele que tem mais habilidades. É aquele que melhor conhece os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, aquele que melhor aprende com os próprios erros, aquele que valoriza o mérito alheio, aquele que mais compartilha o que sabe. Para mim, sim, realmente, esse é o mais inteligente. Voltando então, pois é, gente, eu não conheço ninguém que realmente de sucesso, hoje eles tenham alcançado sucesso sem errar. Eu não conheço. De uma forma ou de outra erraram no caminho, mas tiveram a possibilidade então de aprender com os seus erros. E assim conseguiram, ao não desistir, né, alcançar o sucesso que almejaram. Porque o sucesso, caros ouvintes, é algo que faz parte da nossa vida. Nós fomos criados para ter sucesso. Só que às vezes a gente tropeça, né? A gente tropeça e a gente desiste quando deveria não desistir. Porque desde o mais simples ato, como por exemplo levar um copo à boca, há algo mais magnífico, como por exemplo a descoberta da cura para uma doença terminal, o sucesso é o que impera entre nós. Em termos simplistas, o sucesso ele pode ser descrito como um conjunto de passos, pensamentos ou comportamentos que surtiram o efeito desejado. E é no intervalo entre o objetivo e o resultado que cada um de nós pode influenciar os processos que permitem chegar ao sucesso. Como eu já referi anteriormente, ter sucesso em algo é um processo subjetivo, né? Pois ele depende dos objetivos que temos em mente. No entanto, caro ouvinte, sempre que pretendemos levar para a frente determinados objetivos, objetivos que necessitam da nossa dedicação prolongada no tempo, a capacidade de trabalho é um requisito básico, né? Porque ser capaz de trabalhar afincadamente e focado no processo que nos conduz ao sucesso, inevitavelmente irá se relacionar com imensas variáveis. E existe uma variável que eu gostaria de destacar, e acho até como fundamental promotora da capacidade de trabalho, que é a nossa estrutura mental. A forma como nós edificamos a nossa estrutura mental face aos processos necessários, né, para persistirmos motivados, para persistirmos animados e focados nas ações que têm de ser efetuadas para aumentar as probabilidades de atingirmos os resultados desejados. E isso tudo joga realmente um papel fundamental no que diz respeito ao sucesso. Porque ao edificarmos uma estrutura mental positiva, através da implementação de pensamentos positivos no dia-a-dia, isso irá facilitar atitudes positivas face ao nosso objetivo, né? O que acabará por nos assegurar a capacidade de passar à prática, né, um conjunto de ações que permitem tornar real, né, tudo aquilo que imaginámos, tudo aquilo que imaginámos, tudo aquilo que idealizámos ou tudo aquilo que sonhámos. Porque sem ação, caro ouvinte, não se pode tornar real no mundo material, né? Porque ao organizarmos os pensamentos positivos de forma a conseguirmos que a nossa atenção ela se focalize nas tarefas que temos que realizar, nós acabaremos promovendo o processo criativo, né? E o processo criativo acaba estabelecendo uma forte relação, né, com a visão do possível sucesso que criámos anteriormente na nossa mente. Então, se não tivermos imagens positivas, imagens construtivas, imagens promotoras de soluções para alguns problemas que vamos enfrentando nas ações que ao longo do caminho vamos colocando em prática, nós certamente tornamos o nosso raciocínio no nosso maior sabotador. Então, algumas pessoas, elas enfrentam graves problemas que posteriormente colocam em causa o sucesso que se desejou para a nossa ação. E porquê? Isso tudo devido à dificuldade, né, que essas pessoas têm de se expressar, né, no terreno a sua própria visão de sucesso. E por vezes o medo do fracasso se torna um grande inibidor. Já falei sobre isso. Porque esse medo acaba impossibilitando que a pessoa passe à ação algumas das coisas que eu gostaria de que acontecessem. E é claro, como eu me referi já diversas vezes, e também neste texto, que sem ações não existem realizações. Então, quando as atitudes positivas realmente são o porta-estandarte, né, das nossas ações, nós acabamos criando um ambiente promotor, né, para resultados de êxito. Nós acabamos criando uma tenacidade mental. A tenacidade é essa capaz de reverter as dificuldades em objetividade. E esta tenacidade pode, por exemplo, traduzir-se em pensamentos. Pensamentos do género como: o que eu preciso fazer para me colocar no caminho do sucesso? E sobretudo interiorizar: eu vou ser capaz de encontrar as soluções que eu preciso encontrar para que eu possa ultrapassar os problemas e realizar esse meu projeto, esse meu propósito e alcançar sucesso. Então, caros ouvintes, perguntas e afirmações deste tipo, eles fazem emergir os tais processos criativos que eu vos falei anteriormente. Porque é a criatividade que se alimenta da impetuosidade, ela que se alimenta da irreverência, da vontade destemida, no espaço para o erro, em pensamentos absurdos, ideias aparentemente impossíveis e descabidas. Não é? As atitudes e pensamentos positivos, elas acabam promovendo também o planejamento. A pessoa acaba sentindo um forte impulso para programar, para idealizar e, sobretudo, para visualizar antecipadamente, né, os passos que tem que dar para chegar a esse tal sucesso. E, por vezes, quando se instala o medo, nós acabamos ficando paralisados. E, nos paralisando, as nossas ideias congelam e nós nos sentimos num impasse. Nós acabamos tendo medo de arriscar a nossa visão de sucesso. E é certo que o medo inibe os processos criativos, né? No entanto, também, eu já falei sobre isso em alguns programas, o medo nem é sempre totalmente negativo. Né? Em determinadas situações e fases de desenvolvimento de diversos processos, pode até ser benéfico dar ouvidos ao medo. Mas para que o medo ele possa ser algo positivo, tudo depende da forma como o usamos a nosso favor. Porque o medo, caro ouvinte, é uma fonte tremenda de energia que nos direciona para determinados estímulos que possam ser suscetíveis, né, de nos magoar ou de não nos servir. E é nesse sentido que o medo pode ter o seu lugar no caminho para o nosso sucesso. Então, como eu referi anteriormente, a tenacidade mental é um ingrediente primordial na persecução para o sucesso. A resistência e a persistência são dois elementos constituintes da tenacidade mental. E a capacidade de resistir às perdas, a capacidade de resistir às falhas, aos obstáculos, que lógico todos nós enfrentamos em qualquer projeto de vida, e persistir focado nos objetivos, né, é o que permite manter-nos no caminho para o sucesso. E são os elementos que andam de braço dado, né, com a atitude positiva e as ações que tomamos. E também o que alimenta a resistência e a persistência é também a nossa automotivação. É a noção dos motivos que nos levam a essa ação. É o significado e o valor que atribuímos, né, ao que queremos alcançar. E um dos grandes aliados da automotivação é, sem dúvida, a autodisciplina, ou seja, a capacidade que temos para não fazermos o que não devemos e igualmente a habilidade de focarmos a nossa atenção e força de vontade naquilo que realmente sabemos ser necessário para chegar onde desejamos. Então a autodisciplina também nos permite fazer algo de extraordinário, que é fazer coisas com as quais não simpatizamos muito, né? Que nos custam até a fazer. Atitudes que, às vezes, não nos agradam, mas que sabemos que serem as corretas. Então, a resistência e a persistência, elas acabam aguçando a habilidade de focarmos a nossa atenção nas tarefas e nos sub-objetivos agendados e anteriormente programados. Enquanto a nossa visão de sucesso nos alimenta a automotivação, a tenacidade mental, ou seja, a resistência e a persistência, irá nos permitir aguentar os momentos difíceis ou de retrocesso. E, lógico, inevitavelmente, na construção do caminho para o sucesso, existem momentos em que nos deparamos com obstáculos, momentos que se apresentarão revés e situações que requerem suprimento e, sobretudo, um trabalho árduo de nossa parte. Então, a capacidade de resistirmos e de persistirmos acabamos dando assegurando, né, eu diria, a continuidade motivacional, assegurando a autodisciplina e a consciência do foco, né, na nossa visão de futuro. Então, numa perspectiva virada para a criação de produtos, para a criação de uma marca, para um negócio, para uma habilidade, para a capacidade de construirmos algo que nos distingue, ela é promotora do sucesso. Porque é o que conseguimos criar algo que nos distingue dos outros, ou das outras coisas já existentes, acaba permitindo uma identificação mais rápida e fiel ao que pretendemos oferecer, ao que pretendemos transmitir, ao que pretendemos mostrar. Por isso eu sempre falo, e costumo citar muito isso, nós não somos obrigados a pensar como todo mundo, nós não somos obrigados a fazer como todo mundo, e sobretudo nós devemos ser mais individuais, né? Mais únicos, porque todo ser humano é único, né? Partimos a partir, já se parte para através dessa premissa. Essa coisa de querer fazer o cidadão todos igual, todo igual, acaba dando diversos problemas, né? E realmente um dos problemas é a depressão e outros problemas afins. Mas voltando então, a capacidade de trabalho que cada um de nós é capaz de realizar permite-nos acumular a experiência prática, né, daquilo que melhor sabemos fazer. Porque é o conhecimento acumulado e o autoconhecimento que vamos adquirindo com o trabalho e a prática e a vivência, né, que nos permite acumularmos conhecimento, experiência e saber. E estes requisitos, eles podem apelidá-los de conhecimento acumulado, né? A nossa marca, ela começa a fazer notar-se, né, quando atingimos um grau de mestria, né, que permite transmitir o nosso conhecimento acumulado com um cunho próprio e, sobretudo, um cunho de fácil identificação. Porque quando o nosso conhecimento, produto, marca, negócio, ação, interação, ela consegue passar por uma mensagem que identifica o que pretendemos transmitir às pessoas, mais facilmente as pessoas se identificam com o conteúdo da mensagem. E as mensagens simples e de fácil interpretação são realmente as que usualmente surgem melhor efeito. Então a aprendizagem por erro, ela é inerente a todos nós, caro ouvinte. Não nos devemos culpar por isso. Nem nos devemos de tão pouco decepcionar-nos com nós mesmos porque erramos. Porque essa estratégia de aprendizagem, ela é inata ao ser humano. O que por vezes fazem inibir este tipo de aprendizagem são outras que fazemos que se sobrepõem a essa forma e de uma forma negativa. Então, como eu referi, por exemplo, o fator medo, né, que pode obstruir a aprendizagem por erro. Então, para potenciarmos este mecanismo que nos é inato, né, é importante estarmos atentos e abertos, né, a possibilidade de podermos falhar, de podermos errar em algumas coisas. Coisas que a gente coloca no dia-a-dia em prática, coisas que fazem parte do nosso processo, do nosso projeto. E um dos aspectos preponderantes aqui é perceber as lacunas, é perceber onde é que se falhou, é perceber porquê se falhou, né? E o que podemos aprender com aquilo que não deu certo. Porque essa abertura mental, caro ouvinte, ela vai evitar igualmente que se entre no exagero do perfeccionismo. Porque quando nós queremos, de uma forma exagerada e quase doentia, fazer tudo na perfeição, nós podemos paralisar os processos criativos e de ação. E isto acontece por quê? Isto acontece porque, por vezes, o perfeccionismo exagerado ele se relaciona fortemente com o medo de errar, com o medo de fracassar. Então, se algum de vocês sofrer com esse problema, eu sugeria que vocês ponderassem baixar um pouco as suas expectativas. Eu não estou a querer dizer aqui que não devemos ter objetivos ambiciosos, ou que se deve fazer as coisas de forma negligente. Não se trata nada disso. Trata-se sim de focar na experiência prática, de fazer o que tem em mente de uma forma fluida, né? E sobretudo sem grandes entraves mentais, expectativas irreais, expectativas essas criadas geralmente, né, sem fundamento. Porque com o erro é possível nós percebermos o que não funciona e, ou não funcionou. É possível testar um conjunto de hipóteses, mesmo que grande parte se comprovem como insustentáveis, inadequadas ou até às vezes erradas, né? Então, se olhar para isso com uma atitude mental positiva, né, e acionarmos as estratégias anteriormente referenciadas, certamente nós iremos facilitar, né, a obtenção do que desejamos. Então é importante estarmos atentos, é importante observar o que os outros fazem ou fizeram que esteja a surtir efeito, e isso aí é uma forma de podermos aprender, né, com a concorrência, né, ou com o que de idêntico os outros fazem. Então nós podemos tentar replicar aquilo que sabemos, isso já pode surtir um efeito extraordinário. Mas podemos igualmente perceber, né, o que os outros fizeram e que não funcionou e fazermos melhor, né, ou de uma forma que vá em contra das necessidades do público que nós temos como alvo. Porque todos trabalhamos diariamente para o nosso conforto. Ter conforto e melhorar o nosso conforto é um desejo transversal à humanidade. Nós nos habituamos facilmente ao que é prazeroso e nos faz sentir bem. Mas isso também é do conhecimento comum, que quando pretendemos conquistar ou alcançar algo e isso se encontra fora da nossa zona de conforto, nós somos forçados a sair de nossa zona de conforto, né, e a desbravar terrenos desconhecidos. E assim nós arriscamos, nos aventuramos no incerto, né, enfrentamos um incómodo e desafiamos os nossos limites. Então, se conseguirmos fazer isso, aumentamos realmente a probabilidade de efetivarmos novas possibilidades, de encontrarmos novas soluções e, sobretudo, novos objetivos. Porque quando deixamos de resistir à mudança, quando abraçamos o imponderável e o impermanente, nós nos abrimos ao mundo imenso das novas possibilidades. E é nesse terreno desconhecido, um terreno mais fértil, né, que os nossos sonhos e objetivos podem crescer, né, e, sobretudo, a vir a ser bem-sucedidos, né, encontrarmos o sucesso. Porque ao sairmos da nossa zona de conforto e experimentarmos novos caminhos na nossa mala de viagem, na nossa mala de viagem é importante certificarmos que possuímos uma ferramenta versátil e disponível a qualquer momento. É a nossa capacidade de adaptação. E a versatilidade é um requisito tremendamente poderoso no caminho para o sucesso. Porque para lidar com as adversidades e as mudanças bruscas, a adaptação é uma ferramenta que permite uma plasticidade estratégica. Adaptar-nos e moldar-nos às circunstâncias, circunstâncias que se vão atravessando o nosso caminho, abrindo-se imensas portas, né, que acabam facilitando a chegada ao nosso destino. Também, caro ouvinte, saber se estamos cumprindo os objetivos a que nos propusemos é de extrema importância para realmente a gente possa aferir se as nossas ações elas estão a surtir efeito. Ao contrário, então, se elas necessitam de alguns reajustes. E caso se verifique alguma discrepância entre o que desejamos e aquilo que na realidade estamos obtendo, verificando-se como estarmos e afastarmos-nos do pretendido, é importante saber fazer uma leitura realista, porque é importante olhar para os indícios, para os números, para as estatísticas, e não personalizar os resultados de uma forma depreciativa. Né? Porque personalizar os resultados de forma depreciativa remete-nos para questões emocionais de ordem catastrófica. Né? Lamentamo-nos, arranjamos desculpas descabidas, ou então acabamos nos desmotivando. Então é preponderante, caro ouvinte, saber olhar para as avaliações e para as medições de uma forma prática, alinhando-se com o objetivo da mensuração, que nada mais é do que perceber o que está a surtir efeito e o que está necessitando de reajustes. E aí, caro ouvinte, ao olharmos os nossos esforços e ações por este prisma positivo, isso irá nos permitir encarar as situações voltadas para a solução e não para a de dramatização e para coitadismo, né? Porque a gente, ao errar, a gente costuma inventar desculpas, historinhas, verdades, brincadeirinhas, inverdades. Mas qual o nome que você dá para as justificativas que você mantém vivas, evitando que você seja aquela pessoa de sucesso que tanto sonhou? Eu vou ali e volto já. Fiquem por aí. É rápido. Voltando então para o nosso programa Noites de Domingo, mas é, caro ouvinte, infelizmente a gente tem coisas que nós temos que refletir, não é? E sobretudo somos nós os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece na vida, de bom e de ruim. A autorresponsabilidade é a crença que você é o único responsável pela vida que tem levado. Seja isso doloroso, seja isso gratificante. A meu ver, a autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade pelas atitudes que trouxeram cada um de nós até aqui e pelas que nos irão levar a patamares ainda maiores. Então, é entender que somos nós que podemos mudar as circunstâncias, caso elas não estejam no atual momento correspondendo aos nossos ideais. E, sobretudo, nos responsabilizando pelas escolhas, pois são elas que determinam os nossos caminhos. Nós devemos nos responsabilizar pelas nossas atitudes, pois todas as nossas atitudes, elas trarão consequências. Nós nos devemos responsabilizar pelos nossos sentimentos e pensamentos, pois são os nossos sentimentos e pensamentos que estruturam as nossas crenças e, sobretudo, a nossa realização. No livro O Poder da Ação, o Paulo Vieira fala sobre as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. A primeira é que, se for criticar as pessoas, devemos nos calar. Porque quando paramos de criticar, o nosso foco passa a ser a solução e não o problema. O que é que você ganha criticando os outros? Então, caro ouvinte, se você receber uma crítica, devolva um elogio. Porque quando você rebate uma crítica com outra crítica, você vai estar ali alimentando o sentimento ruim da crítica, né? Levando-o a um momento negativo. Também se você, caro ouvinte, for a reclamar das circunstâncias, você não esqueça de dar sugestões, porque a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. Porque não reclamar é diferente de calar diante de um erro. Um erro, sim, esse deve ser corrigido com uma mentalidade sempre seguida de como nós podemos fazer para focar na solução. E se nós formos buscar culpados, também devemos procurar a solução. Porque enquanto nós não abolirmos as justificativas e desculpas intelectuais da nossa vida, nada vai mudar. Notemos que a responsabilidade, ela é diferente da culpa. A culpa, caro ouvinte, é um sentimento daninho, um sentimento que rouba o sorriso, um sentimento que rouba a paz, que rouba a segurança e que não permite avançar, não é? Novamente eu foco então aqui na solução como uma proatividade, né? Através de perguntas corretas, como por exemplo, o que é que eu posso fazer para melhorar esta situação? Quais as melhores atitudes para mudar esta situação? O que não devo fazer, o que não devo fazer nesta situação? E se for então para se fazer de vítima, nunca. Faça sempre de vencedor. Nunca se coloque em situações de sofrimento, em situações de inferioridade. Tem um livro, na Emoções Tóxicas, do Bernardo Stamateas, que nos fala sobre o quanto a vitimização tem origem em vícios emocionais de atenção, né, trazidos da infância, como por exemplo, quando fico doente, sou amado, sou amparado e recebo mais atenção, e quando eu estou bem, não tenho todo esse amor ao meu lado. E são coisas que a gente vai interiorizando, né? E isso acaba gerando um vício emocional de vítima, né? Esperando sempre pela próxima oportunidade de receber amparo, de receber atenção, de receber amor. E essa, caro ouvinte, é sem dúvida a maior praga da humanidade. O coitadismo que eu vos falei acima. A mania da vitimização, que é um hábito autodestrutivo. É um hábito autodestrutivo, porque além de ser um rápido caminho para o fracasso, acaba isolando o coitadinho em suas lamentações, uma vez que ninguém gosta de ficar perto do derrotista, aquele que apresenta uma péssima energia. Porque o coitado, a vítima, ele só repele o sucesso, ele acaba repelindo a prosperidade e, sobretudo, a abundância. Já o vitorioso atrai na mesma velocidade e direção as coisas boas. Então, se for justificar seus erros, não dê muita ênfase a isso. Aprenda simplesmente com eles. Porque sem um processo de reconhecimento dos erros, não há como conquistarmos o sucesso. Não existem erros, apenas existem resultados. E quem nos diz isso é Paulo Vieira. Então, jamais justifique um erro, mas busque sempre aprender com ele. Porque querer nunca errar é uma insanidade. Pois errar, caro ouvinte, é uma consequência do viver. É uma consequência da liberdade existencial. É uma consequência das escolhas. E assim, o importante, caro ouvinte, é aceitar o erro. Mas não se autocondenar. E sim, volto a falar, aprender com cada erro. E sobretudo, não repeti-lo. Porque se diz que as pessoas bem-sucedidas são, porque já erraram muito e que tiveram a inteligência de aprender com os erros. Também se for julgar alguém, julgue as atitudes dessa pessoa. Porque quando julgamos a pessoa, nós criamos barreiras entre nós e ela. E por exemplo, Maria é desastrada. Aqui nós estamos julgando a pessoa. Maria causou um desastre na cozinha. Aqui estamos julgando a atitude. Então imagine-se no lugar de uma pessoa que está sendo julgada. É verdade que Maria é sempre 100% num desastre? Você de certeza irá entender que não. Agora, dada a circunstância, é possível que ela tenha causado um desastre na cozinha? Sim, é um facto. É um facto provável, né? Porque uma pessoa de autorresponsabilidade e autorresponsável pelo seu sucesso, ela identifica por ação ou omissão, ela entende, ela aprende e ela toma uma das decisões que promovem mudanças na vida dela. E existem pelo menos 10% de coisas que não dependem de nós. Para as outras 90%, é a maneira como vamos responder, é a maneira como nós vamos fazer e agir que irá dizer qual vai ser o nosso resultado frente a determinada situação. Então, que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, né? E sempre vos lembreis de que as grandes coisas do homem, elas foram conquistadas do que parecia impossível. E quem nos falou isso foi um dos grandes vencedores da sua época, o Charles Chaplin. Então optem por ser felizes, pois se não aprenderam com a vida, não se esqueçam aquilo que eu sempre falo, né? A vida vos fará aprender. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Hoje eu não vos quero amassar mais com erros, mas espero que dentro daquilo, com erros e aprendizagens, e reflexões, mas eu espero dentro daquilo que eu trouxe hoje, que realmente vocês reflitam sobre, né, e que esta semana que se inicia hoje, ela seja realmente de sucesso para todos vocês, e melhor que a semana anterior. Boa noite a todos, um forte abraço e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. Boa noite.
Quem disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda chuva emperra, certamente vai chover.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora. Que você volte pro rebanho. Não acredite, grite, sem demora.